falando como é que surgiu a ideia de elaborar essa cartilha, como é que foi o início do processo?
Então, nós temos, na nossa paróquia Santos Anjos, nós fazemos algumas atividades com as crianças da catequese, com relação ao cuidado com a casa comum, né? O meio ambiente, o espaço onde nós habitamos. E, ao mesmo tempo, nós, naquele período, nós fazíamos com um grupo online o estudo da encíclica Laudato Si, né? Eu até trouxe um exemplar aqui da encíclica. Ela é extensa, né? Então, assim, para a gente trabalhar com a criança, uma encíclica dessa aqui é difícil, né? A encíclicas, os documentos da igreja, na verdade, tem alguns, ele é bem extenso e nós precisamos até, para compreender melhor, né, fazer algumas pesquisas. E como nós trabalhávamos com as crianças, tinha que ter uma forma de nós fazermos elas lerem os documentos da igreja, né? Eu pensei nisso, ler o documento da igreja. E eu falei, vou fazer um resumo da encíclica Laudato Si. Mas o resumo, né, ali passou a ser uma cartilha. E aos poucos, eu digo assim que nada é humano, né, Tonico? Humanamente, sim, a gente não teria condições, eu acredito, de fazer uma cartilha, um documento assim, né? É tudo inspiração divina mesmo, né? Aos poucos, nós fomos sendo inspirados no que colocar na cartilha. E o senhor ia dando até os desenhos, né? Eu, como eu não sei desenhar, eu anotava tudo. Escrevia e anotava. E aos poucos, né, saiu. E um dia eu conversando com o Dom Hamilton, ele falou que era para fazer esse trabalho com as crianças da diocese, né? Da diocese. E não só na paróquia, né? Então, se o Dom Hamilton foi um motivador para que a cartilha acontecesse. Porque quando eu pensava em desanimar, porque é difícil, né, às vezes, eu encontrava ele e ele perguntava, né, da cartilha, dizendo, né, eu quero que esse documento vá para toda a diocese. E foi indo aos poucos, foi dando vida, né, vida à cartilha.
Tere, antes de falarmos sobre o documento ir para toda a diocese, a sua ideia inicial seria lançar somente na paróquia? Qual que era a sua ideia inicial?
Então, era só na paróquia mesmo, porque era um trabalho que eu estava fazendo com as crianças, a pastoral da ecologia integral e as crianças da catequese, né? Então, ali. Então, nasceu ali desse trabalho com as crianças da catequese. E um dia, conversando com o Dom Hamilton lá na própria paróquia, ele falou, não, eu quero que você faça que essas ideias vá para todas as paróquias da diocese, né? E eu comecei a escrever e pôr, né, no papel, só que pra gente fazer um livro, um documento, é um pouquinho demorado, né? E eu tinha o que eu estava escrevendo, os resumos da encíclica e tudo, né, que eu estava escrevendo, mas eu não tinha quem desenhasse, né? Precisava de alguém para desenhar, precisava de alguém para corrigir as escritas, tudo, né? E aos poucos foi se chegando de um a um e deu tudo certo.
E o padre Valdecir Batziski, que agora está no Santuário e Catedral Nossa Senhora de Belém, é o pároco, é o reitor também do santuário, é o cura da catedral. Como é que ele entra nessa história?
Então, nós temos a graça, Tonico, de lá na nossa paróquia também, nós temos um padre, o Frei Roberto, que ele é franciscano, né? Então, para mim, foi assim muito estar em casa para fazer esse trabalho, que ele me ajudou bastante. E quando a cartilha já estava, né, bem adiantada, eu conversei com a Letícia, que ela é nossa coordenadora, articuladora da Pastoral da Ecologia Integral do Regional Sul 2. E nós temos formação junto, estamos em reunião e tudo mais, né? E eu contei pra ela da cartilha. E um dia o padre Valdeci me mandou mensagem. Falou, Tere, eu vi o resumo, mandei pra ele tudo, né? Ele falou assim, tinha que ver pra que não ficasse só na diocese, mas que mais pessoas pudesse ter essa cartilha em mãos.
Vou fazer um adendo aqui, Tere, pra que o ouvinte possa acompanhar nossa linha de raciocínio. O padre Valdecir Batziski, que está na catedral, na época dessas conversas, ele era o secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB.
Isso mesmo, né? Então, o padre Valdecir estava lá no Regional Sul 2, e a Letícia também faz parte do Regional Sul 2, né? Então, ele pediu se poderia ser lançado pelo Regional Sul 2. Eu falei para ele assim, eu vou conversar com o bispo, né? Falei assim, eu tô escrevendo, mas é algo da nossa diocese, então Sim. Eu tenho que ter autorização do nosso bispo, né?
E já tinha, né? Você já tinha, né?
Daí eu conversei com o Dom Hamilton, você poderia o regional lançar, né? E ele autorizou, então assim, ficou muito bonita a cartilha, depois de pronta, toda corrigida, a gente encaminhou para eles, né? Eles fizeram um checklist novamente, porque como é um documento da igreja, a gente tem que ter todo esse cuidado.
Não pode ter erros.
Não,
né?
Pode ter erros e a gente tem que saber que nós estamos tratando de algo que é da igreja, né? Então eles fizeram todo um trabalho também de conferência, tudo, né? Eu pedi para alguns padres darem uma olhada para ver se não tinha nada de errado, porque assim, a gente tem medo, né, de escrever alguma coisa.
O cuidado, né?
Ali, né? E daí foi lançado então pelo Regional Sul 2 da CNBB a cartilha. Todas as dioceses do Paraná têm acesso e podem fazer a encomenda, inclusive várias já fizeram, já solicitaram a cartilha. E a cartilha, Tonico, ela pode ser para a catequese das paróquias trabalhar, mas também para as crianças em geral, né? Se alguma escola quiser, pode comprar. Sim. Se alguma empresa quiser adquirir para doar, pode fazer isso, porque o que a cartilha vai nos ensinar? Aquilo que a encíclica Laudato Si do Papa Francisco nos pede, que é o cuidado com a casa comum, com o meio ambiente, né? A questão, nós vamos falar ali a questão da água, a questão do desmatamento, a questão do lixo, né? O cuidado com o lixo, cuidado com as pessoas, até mesmo o aquecimento global, tudo isso, né? Nós vamos chamar lá no final, se você ver na última folha, na penúltima folha ali, nós vamos falar aqui também sobre o tornado. Nós, né? Chamar a atenção das crianças, né? Para que elas interajam ali, falando, você sabe se aconteceu algum desastre, né? Natural no nosso país, algum, né? Eles vão poder falar ali sobre o tornado do Rio Bonito ou enchentes ou alguma coisa em outros lugares, né?
Inclusive você me orientou aqui, já estou com a página aberta, e faz as crianças pensar, isso aqui é muito importante. Você soube, na diocese de Guarapuava tivemos um tornado em 2025 que devastou uma cidade. O que você pode nos contar sobre esse tornado em Rio Bonito do Iguaçu? Aí tem um espaço para resposta. Sim. Aí logo abaixo, que lição podemos aprender com o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu? Aí a criança também vai responder. Ou seja, é uma cartilha que faz as crianças pensarem, né?
Isso mesmo. Porque assim, elas vão poder responder a cartilha e elas vão poder pôr em prática. Porque nós vamos ter aqui a questão do óleo de cozinha, por exemplo, né? A questão do óleo de cozinha, nós vamos fazer uma conversa de Francisco e Clara, eles falando, né, para não jogar óleo de cozinha na pia, para não jogar no chão, isso, e tudo isso, né? Daí uma folha seguinte já vai explicar como fazer a separação, coletar o óleo, cuidar, para ser entregue para a empresa que faz a coleta, né? Então, assim, ó, elas vão poder aprender como fazer isso. Inclusive do lixo. A questão da separação do lixo, que vai falar da cartilha, as crianças vão saber separar todos os tipos de lixo, e também que tem famílias inteiras que sobrevivem da venda da questão de resíduos, de recicláveis e tudo mais.
Tere, é uma catequese, né? É uma catequese dentro de casa, sua cartilha, né?
É uma catequese dentro de casa, e a gente chama os pais para estar presente ajudando, porque tem crianças.
Os pais podem aprender junto com as crianças.
Com certeza, porque vai ter questão aqui da Bíblia, né? Sobre a criação. Eles vão ter que ler o capítulo de Gênesis, que vai falar sobre a criação, para eles poderem responder.
Você cita os versículos ali, né?
Sim, para eles poderem responder a cartilha. Então, a criança que ainda não sabe ler, o pai, a mãe, o catequista ou a catequista vai ter que ler para eles ali, para eles poderem compreender o que eles precisam escrever.
Mas que maravilha, Tere! E o detalhe também importante, que você ilustra essa cartilha com vários desenhos, é que as crianças podem desenhar ali, né? Também, né? Pintar os desenhos.
Isso mesmo. Eles vão poder pintar, eles vão poder desenhar, porque vai ter algumas páginas ali que nós colocamos para eles desenharem qual é o que tem no seu bairro que fala sobre a questão da casa comum, do meio ambiente? Tem árvores, tem animais, o que que tem ali? E daí a gente chama eles para eles desenhar na cartilha isso que tem no bairro deles. O que falta? Tá faltando? O que tem ali que está, né? Tá faltando. Tem lixo na rua? Então vocês vão ter que colocar, desenhar o que que tem na sua rua. Se tem muitos lixos, vão ter que desenhar ali também, né? Então, eles vão interagir com a cartilha, né? Ela é muito prática, muito simples mesmo de compreensão, mas que vai envolver as crianças e que eu espero assim que mais tarde eles possam ser pessoas adultas, jovens adultos, idosos, conscientes com a casa comum.
Mas que maravilha ter essa cartilha, você já disse, né? Mas só reforçando aqui a informação, estará em todas as dioceses do Regional Sul 2, da CNBB. Mas eu não sei se por força de lei pode ou não pode, mas uma cartilha dessa teria que estar nas escolas também, né?
Então, eu acho que até pode. Aqui, porque vai falar sobre a questão né, a bíblica aqui, vai falar sobre Gênesis, né? Todas as bíblias têm, todas as pessoas podem, né? Não vai, eu acredito que pode sim, né?
As escolas, seria pras maravilhoso, escolas,
seria,
né?
Seria muito bom mesmo, né? As crianças ter, porque aqui nós vamos falar sobre a festa paroquial mais sustentável. Aqui na cartilha vai falar sobre isso, que a gente tem que cuidar lá na nossa festa que nós vamos fazer, daí, mas lá na minha paróquia ainda não tem. Aqui na cartilha diz, não, mas vamos lá conversar com o padre, né?
Sim.
Vamos ver se lá nós podemos colocar. Na escola é a mesma coisa. Tem festa junina, tem várias atividades, então as crianças podem fazer essa questão do cuidado com a casa comum lá na escola também.
Ô Tere, você já entregou um exemplar, né? Agora vem a memória aqui. Nós temos aqui a Biblioteca Municipal de Guarapuava, que ali estão todos os arquivos de jornais, todos os jornais que circularam em Guarapuava, livros escritos por escritores guarapuavanos. Você já entregou o exemplar ali na Casa da Cultura?
Ainda não, Tonico, ainda nem tinha me passado assim pela cabeça. Eu pensei, né, chegou há poucos dias a cartilha, né, faz uns 10 dias que chegou, né, na nossa diocese. Eu acredito que a nossa diocese foi a primeira a receber, porque nós fomos os primeiros a pedir, pedimos 1.650 cartilhas de início, né, mas eu procurei entregar, né, pro bispo e para alguns padres, e entregar para as crianças da nossa catequese. Entreguei para algumas autoridades também, né? E algumas pessoas que me pediram. Mas eu não tinha pensado nisso. Mas vamos, com certeza, vou passar lá, vou deixar, porque é importante.
O seu arquivo tem que estar lá também.
Eu nem pensava nisso, né, Tonico? Fazer como eu ia escrever um livro um dia, né?
Sim, isso é importante.
Né? Mas é importante, é o cuidado, né? Eu penso assim, nós temos aqui, vou pôr aqui para vocês verem, uma encíclica desse tamanho, né? A encíclica Laudato Si.
Quantas páginas tem esse tema?
Não, daqui não fala, Tonico, mas são muitas, são quase 200, quero ver, 200 itens, tópicos, 240 tópicos,
e,
né?
E na cartilha está resumido a encíclica.
Resumido, né? Resumimos ali. Mas assim, nós precisamos conhecer os documentos, né? Da nossa igreja para nossa bem viver.
Tere, vamos então, já que você mostrou a encíclica, agora, como estamos fazendo a live também, a entrevista ao vivo no rádio, mas estamos fazendo a live para as mídias sociais, que depois fica ali no arquivado, fica rodando. Então mostre aí para nós, por gentileza, né, a cartilha.
A cartilha. Então a cartilha é essa daqui, né? São 36 páginas apenas, né? Mas bem interativa, né? As crianças, adolescentes também que queiram, vão poder ter e desenhar. E as pessoas que quiserem podem adquirir. Eu digo assim, é um preço bem simbólico que a gente.
Qual que é o valor da cartilha?
Que o Regional Sul 2 fez. R$2.
R$2.
E ela ficou muito linda. Ela ficou muito bonita mesmo. Material usado é muito bom.
E aonde os pais adquirem a cartilha?
Então, nós temos feito o pedido direto pro Regional Sul 2. O Gabriel, ele fez um link e todas as paróquias receberam esse link para fazer o pedido. Então, todas as paróquias da diocese podem fazer o pedido. Se alguma outra entidade, escola, queira fazer o pedido, pode entrar em contato também com a Mitra Diocesana aqui, com o Gabriel, que o Gabriel pode fazer esse pedido para as escolas também.
Walter, eu disse no início que, por enquanto, está no Regional Sul 2 da CNBB. Você me contou e não pode contar essas coisas para repórter, que tem uma diocese lá de Minas Gerais que já fez o pedido.
Tem sim. Eu até vou pegar aqui, é uma diocese, é uma paróquia.
Paróquia.
É uma paróquia de Minas Gerais. Eu não lembro o nome da paróquia agora, mas ela é... Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, é uma paróquia de Minas Gerais. Eles entraram em contato logo que a gente postou as imagens ali. Eles entraram em contato conosco para pedir as cartilhas, né? Como que eles faziam para adquirir as cartilhas. E nós orientamos, né? Passei os contatos e eles fizeram o pedido. E hoje mesmo a coordenadora da Pastoral da Ecologia Integral lá daquela paróquia, ela pediu, me mandou uma mensagem dizendo que as cartilhas já chegaram lá.
Bom, fez a colocação dessa paróquia, então, de Minas Gerais, para emendar uma outra pergunta para você. Tere, há conversas para que essa cartilha seja lançada em todo o Brasil? Porque deveria, na minha opinião, minha modesta opinião, cartilha é muito boa, deveria ser lançado pela CNBB para todo o Brasil. Mas tem conversa nesse sentido? Existe alguma informação?
Então, Tonico, quando nós fizemos a apresentação da cartilha aqui na catedral, numa reunião agora, no dia que chegou a cartilha, inclusive, né? Sim. O Dom Hamilton fez a apresentação da cartilha para os coordenadores das pastorais e movimentos que estavam ali, e ele falou que o Regional Sul 2 já tinha lançado a cartilha e estava disponível para todas as dioceses do Paraná, né? E que ele estaria indo conversar também para que pudesse a CNBB Nacional também disponibilizar a cartilha para as dioceses de todo o Brasil que quisesse, né? Tanto que nós já temos uma que nem esperou, né? Lá de Minas Gerais já entrou em contato e já adquiriu as cartilhas também, né? Ela realmente é muito boa, não é porque fomos nós que fizemos, né? Mas ela ficou muito bonita e muito prática, né? Muito prática no entendimento das crianças.
Mas com certeza é maravilhosa a cartilha. Tere, no último sábado nós tivemos um evento no Ginásio de Esportes da Paróquia Santos Anjos. Você me deu algumas informações, mas como você está aqui, por gentileza, compartilhe para o ouvinte da Rádio Cultura. Muitas dezenas de crianças compareceram, os pais das crianças também. Como é que foi esse evento na Paróquia Santos Anjos, na distribuição da cartilha?
Então, nós fizemos uma gincana, já esse ano novamente, com as crianças da catequese, e a premiação foi as cartilhas. Nós adquirimos as cartilhas e fizemos uma tarde festiva com as crianças para premiá-la. As duas turmas da infância missionária que ganharam os primeiros lugares, né? Tinha mais ou menos de 60, 80 crianças, e nós fizemos a entrega, então, das cartilhas, os primeiros exemplares para essas crianças. É uma tarde de brincadeira, né, com brinquedos, e com danças típicas de festa junina e bolo, cachorro quente, né? Um lanche bem especial para as crianças mesmo. Mas foi entregue, então foram os primeiros exemplares, nós entregamos, eles ficaram muito felizes. E a irmã, que coordena a infância missionária nossa lá, ela vai fazer uma atividade.
Como é que é o nome da irmã?
A irmã Celita.
A irmã Celita.
Ela vai fazer uma atividade com as crianças usando a cartilha em setembro. Ela já programou para setembro todo ela fazer essa atividade com as crianças usando a cartilha.
E a infância missionária que está completando 30 anos, né?
Isso mesmo. Então, na conversa nossa lá, eu pedi aos pais que ajudassem, né? Chamar a responsabilidade, né, Tonico? Assim, de cada um também para que esteja cuidando. Eu penso, assim, né? Hoje ainda falei para uma pessoa, não haveria necessidade de ter uma pastoral de ecologia integral, né? Eu já falei aquele dia para você, né, Tonico? Porque cuidar da casa comum é uma responsabilidade de todos nós, né? Mas já que tem, então a gente precisa trabalhar. Então eu chamei a responsabilidade dos pais para que eles estivessem junto com as crianças fazendo as atividades e também os catequistas, porque não adianta elas pegarem uma cartilha e não saber o que vão fazer, né? Então eles têm que estar orientando também ali.
Você falou de catequistas, com certeza as catequistas adoraram essa cartilha, né?
Então, as que estavam lá já receberam. Nós já, o Frei Roberto, que é o nosso parco, já fez a solicitação de mais 450 exemplares para distribuir para todas as crianças da catequese. Cada criança da catequese vai receber uma cartilha.
Da Paróquia Santos Anjos.
Da Paróquia Santos Anjos. E cada catequista também, né? Então, eles vão receber e eles vão poder fazer as atividades junto. Podem dividir por tópicos, por temas aqui, sem problema nenhum, vai da criatividade de cada um.
Tere, que alegria recebê-la aqui na Rádio Cultura para falar dessa cartilha maravilhosa. Aqui está disponível para todas as dioceses do Paraná, não é só as 48 paróquias da nossa diocese, todas as dioceses do Paraná poderão ter acesso a essa cartilha, e se tudo der certo, o Brasil inteiro também. Nosso muito obrigado por ter vindo, e mais alguma informação, fique à vontade.
Então, quando nós começamos a cartilha, o Papa Francisco era vivo, Tonico. Nós queríamos fazer a cartilha para levar um exemplar para o Papa Francisco, né? Mas em comemoração aos 10 anos da encíclica, que foi o ano passado, né? Então, fez 10 anos ano passado a encíclica Laudato Si. Mas, para nossa alegria, nós estamos comemorando 60 anos da nossa diocese, né? Então, para nós foi uma alegria poder fazer uma cartilha no ano, nesse ano, né? Comemorar os 60 anos da nossa diocese também. Então, as paróquias fiquem bem à vontade para fazer os pedidos, as pessoas que queiram também. Nós já temos a paróquia Santa Ana de Laranjeiras do Sul, que já adquiriu 1.560 exemplares também, um para cada catequizando. E é isso, cada um fazendo a sua parte, né? Cada um fazendo aquilo que Deus inspira para que nós possamos bem viver. Né? Eu quero fazer um entre aspas, que hoje eu vi uma reportagem, inclusive sua, e me entristeceu muito aquela questão do lixo jogado, né? E eu pensei assim, a gente precisa fazer mais ainda, talvez como católicos, falar mais ainda nas nossas reuniões de pastoral e até nas missas, porque talvez as pessoas que jogaram lá pode ser, né? Um irmão de fé.
Sim.
Sem, né, que talvez não sabia do que estava fazendo, e talvez assim por não ter consciência mesmo, né? Mas a gente precisa fazer mais ainda pelo nosso planeta.
Obrigado, Tere. Parabéns pela cartilha.
Eu que agradeço, né? Não fiz sozinha, como falei, teve várias pessoas que nos ajudaram, mas é uma alegria. Então, eu agradeço a você e a todos vocês que nos ouvem, todos, né, e que nos acompanham pelas redes sociais. E eu fico muito feliz mesmo de poder participar desse programa sempre que você nos convida. Muito obrigado, uma boa noite.
Boa noite. Falei ao vivo com a Tere Penafiel, autora da cartilha, baseado no Laudato Si, que é da Pastoral da Ecologia Integral. Cartilha muito legal, está disponível para todo o Regional Sul 2 da CNBB. As paróquias aqui da Diocese de Guarapau, são 48, já estão se movimentando para adquirir também a cartilha e poder distribuir lá para as crianças, para os pais das crianças, que precisam também, né, ter acesso à cartilha, porque ela é realmente, não é só para crianças, é para adultos, enfim, para todos que queiram ter acesso. Muito obrigado, Tere, mais uma vez, e fiquei muito feliz em conversar com você. Eu vejo sua alegria, seu entusiasmo, né, de ter elaborado esse material fantástico, que em breve, se tudo der certo, estará disponibilizado aí para todo o nosso país através da CNBB. Por enquanto, está no Regional Sul 2 da CNBB, que é um primeiro passo, mas essa cartilha vai longe. E nós seguimos em frente com o programa A Hora do Rush.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura A Hora do Rush, com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
Quero matar o desejo e essa noite vai rolar. universo inteiro é de fogueira que eu quero te abraçar. Corpo suave que atira os cabelos, fico louco pra te amar. Essa noite vai ter curtição, eu vou merecer sua emoção. É sanfona roncando, batuque pegando no fundo do coração. Essa noite vai ter curtição, eu vou merecer sua emoção. É sanfona roncando, batuque pegando no fundo do caldeirão.
Amigos, vamos em frente com a Hora do Rush. Ouvimos a banda Caldeirão, Vaneirão, Suor e Emoção. Volto já já.
Cultura FM. CulturaNews.net. O site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
O som dessa viola caipira parece brotar da terra. Do mesmo jeito que brotam alimentos fresquinhos nas áreas sob as linhas de transmissão da Copel. É o programa Cultivar Energia, que já soma 57 hortas comunitárias em 12 municípios do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Quer entrar em 2026 jogando com o CAD? O sócio torcedor CAD garante acesso a todos os jogos em casa. Camisa oficial inclusa, benefícios exclusivos e um plano feito para quem realmente faz o clube crescer. Em até 12 vezes sem juros. Rápido, simples e online. Não é só torcer, é apoiar, participar e fazer a diferença. Acesse agora loja.cadfutsal.com.br e seja sócio torcedor CAD 2026. CAD Futsal, mais vantagem para você, mais força pro clube.
Celebre conosco. A Diocese de Guarapuava completa 60 anos e convida você para um momento de fé inesquecível. Participe da missa do jubileu e do grande show com o padre Reginaldo Manzotti.
Evangelizar é preciso.
Será sábado, 18 de julho, às 5 da tarde, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. A entrada é gratuita. Pedimos apenas a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Apoio, Rádio Cultura, Rádio 93 FM e Cressol. Tudo começa por você. Cooperativa Agrária, amor pelo trabalho, compromisso com o futuro. Realização, Diocese de Guarapuava.
60 anos.
De pequenos gestos nascem grandes resultados. As escolhas, o comércio. Ao escolher o comércio e o serviço de Guarapuava, você fortalece laços, gera empregos e espalha esperança por toda a cidade. Valorize o que é nosso. Cuide do que é nosso. Rádio Cultura, comprometida com o desenvolvimento.
A operação de vendas começou e o nosso convocado é você. Venha para a Comercial Oeste aproveitar essas ofertas. Polo Track de 96.690 por apenas 86.990 com seu usado na troca. E a T-Cross Seleção está batendo um bolão. A partir de 129.990 com taxa de 0,99% em 48 vezes. Comercial Oeste, Rua Azevedo Portugal, 777 Centro. WhatsApp 42991444313.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
E agora no programa Hora do Rush vamos falar de economia. E economia com ele, o analista da Rádio Cultura de Economia, Valdir Michels. Olha, 6 em cada 10 empresas brasileiras fecham as portas antes de completar 5 anos de atividades. Boa tarde, professor Valdir.
Boa tarde. Pois eu gostaria de comentar nesse espaço de hoje uma matéria interessante publicada pela Gazeta do Povo, que diz por que, ou analisa, ou por que de 6 em cada 10 empresas brasileiras que são abertas fecham as portas antes de chegar ao 5º ano. É um fenômeno realmente que prejudica muito a economia brasileira, porque nós temos que incentivar, sim, que sejam investidos, que haja investimentos, que haja abertura de novas empresas. Aí, segundo dados do IBGE, 6 em cada 10 empresas brasileiras fecham as portas nos primeiros 5 anos de operação. Contribui para esse cenário, obviamente, né, um ambiente de negócio complexo, em que há uma burocracia muito elevada, carga tributária elevada, insegurança jurídica e alto custo do crédito, que transforma em obstáculos ao desenvolvimento de praticamente qualquer negócio. Obviamente, não se pode desenvolver uma economia mantendo uma taxa de básica de juros como o Brasil mantém nos últimos anos, né? Por tão longo período, 14,25%, né? E já ficou quanto tempo em 15% a taxa básica de juros no Brasil. Aí, obviamente, né, o Brasil não incentiva a criação de novas empresas, né? Há uma burocracia, consome tempo e recursos das empresas, diz a matéria. Além de enfrentar um ecossistema marcado pela burocracia excessiva, o empresário ainda precisa lidar com uma política fiscal que prioriza a arrecadação em vez de fomentar o desenvolvimento. É uma análise feita por alguém que analisa isso. Só um dado interessante: entre 1988 e 2024, o país editou mais de 7 milhões e 800 mil normas, sendo 517 mil na esfera tributária. Nesse período, isso equivale a mais de 2 novas regras fiscais por hora útil ao longo de 4 décadas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Não há empresa que possa resistir a uma confusão de questão tributária tão grande. A complexidade regulatória acaba trazendo custos invisíveis para um ambiente de negócios no Brasil. A complexidade tributária do país leva, muitas vezes, ao recolhimento excessivo de impostos por parte das empresas. Preferem recolher a mais do que ser alertado sobre o erro, né? Do que ser multado. É uma complexidade tão grande o nosso sistema tributário que não há empresa que possa se desenvolver. E aí, há uma, além dos custos financeiros, há uma carga emocional aos empreendedores. Nunca sabe se está correto os impostos que ele está recolhendo ou não. É uma realmente um desincentivo ao empreender. E uma economia só pode se desenvolver se nós incentivarmos as pessoas a fazerem investimentos. Não há outra forma. Nós precisamos voltar a discutir a chamada liberdade econômica com urgência, senão o Brasil realmente está fadado a continuar sendo um país extremamente subdesenvolvido e deixou de ser competitivo até em questões de futebol. Uma pena, né? Mas essa é a matéria publicada pela Gazeta do Povo e que me levou a analisar essa questão. 6 em cada 10 empresas brasileiras fecham as portas antes de chegar ao 5º ano. Era isso. Especial para a Comercial Oeste, que há mais de 65 anos revende Volkswagen em Guarapuava, região. Falou, Valdir Michel.
Valeu, obrigado, professor Valdir Michels. E por aqui, meus amigos, nós vamos finalizando o programa Hora do Rush. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. Eu volto amanhã. Amanhã, 17 horas, Tonico de Oliveira estará aqui com mais um programa. Forte abraço, mais notícias, mais informações amanhã bem cedinho, a partir das 6:30 até as 8, Cidade em Movimento com o Kleber Moleta. Na sequência segue a nossa programação e de 6:30 tem notícias também sempre atualizadas para você conferir. Para finalizar o programa Hora do Rush, eu deixo a última de hoje, Vitor e Matheus, tchau para você. We'll be right back.
você. Não adianta muito nessa. Tchau pra você. Chique demais.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Cultura FM 94,3. A sua melhor companhia.
7:13. Cultura 7:13.
Cultura FM 94,3. A sua melhor companhia.
Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar.
você desse sonho. Pude até sentir você fugindo pelo ar, me deixando.
Sou o Dom Hamilton e eu tenho um convite especial para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança e evangelização. Devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. E agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
O som dessa viola caipira parece brotar da terra. Do mesmo jeito que brotam alimentos fresquinhos nas áreas sob as linhas de transmissão da Copel. É o programa Cultivar Energia, que já soma 57 hortas comunitárias em 12 municípios do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Festa Julina da Capela São Pedro e São Paulo em São Francisco, Guairacá. O evento acontece no dia 11 de julho. A programação começa com a Santa Missa às 17h30. A partir das 19 horas, teremos a tradicional queima da fogueira e deliciosas comidas típicas. A animação fica por conta do grupo musical Marca do Pampa. Venha celebrar conosco a Festa Julina da Capela São Pedro e São Paulo.
Você já pensou em levar a devoção de Nossa Senhora de Belém para mais perto das pessoas? De transformar sua fé em uma missão que também pode gerar renda extra? Terços, imagens, camisetas e mais de 100 produtos personalizados de Nossa Senhora de Belém, padroeira da nossa diocese. Ótima margem de lucro, sem limite de valor de compra. Você pode se tornar um evangelizador ou uma evangelizadora através dos produtos religiosos. Estamos no Shopping Maria Antônia, ou mande uma mensagem para 42 9 8412 3261. NSB Artigos Religiosos, levando a fé, transformando vidas.
Nossa Senhora. Realize that for you.